Eu agradeço muito a gentileza do senador Papaléu e acho que provavelmente sou a primeira mulher a subir a tribuna nesta tarde. E é uma tarde para nós, é a primeira após esta vitória com tanta simbologia que todos nós comemoramos no domingo à noite. E, senador Papaléu, pode ter certeza, não há nenhuma supremacia nem abuso, tá, de espaço de poder e de autoridade. Podem ter certeza que Dilma presidente é a garantia do tratamento com carinho, da mesma forma como qualquer mãe cuida dos seus filhos, qualquer esposa, companheira, cuida do seu marido e do seu amor. Então, pode ter certeza que todos serão muito bem tratados. Mas eu queria, como não poderia deixar de ser, senador Paulo Paim, em primeiro lugar, cumprimentar a todos que participaram deste processo pleno, né, de democracia no nosso país, e que nos deu este momento histórico, né? A vitória de Dilma Rousseff, com mais de 12% dos votos em todo o país, fazendo com que esta vitória fosse marcante por vários aspectos, vários. Não só esta vitória de ser a primeira vez que uma mulher é eleita. Porque nós já tivemos período, há muito tempo atrás, né, que uma mulher comandou, né? Teve períodos que a princesa Isabel, nas viagens, né, do seu pai, substituía e comandava. Inclusive, quem teve a paciência de fazer as contas diz que deu algo em torno de quase 4 anos. Então, por exemplo, nós já tivemos um período equivalente, né, um mandato presidencial com uma mulher à frente, né, no comando e à frente dos destinos do país. Mas é muito diferente, porque agora foi eleita, né, foi escolhida, foi consagrada pelas urnas. Então, tem este caráter, né, indiscutível de marco, de simbologia. A presidenta Dilma também ela vem numa situação onde ela é uma mulher que vai responder pelos destinos de um país, sendo uma entre muito poucas. São apenas em torno de 10 mulheres no mundo hoje que comandam os seus países. Portanto, tem uma simbologia também, não só para o nosso país, mas também uma simbologia mundial. Uma simbologia onde nós estamos ainda, infelizmente, amargando, né, situações onde existem espaços, né, regiões, locais, onde mulheres têm na legislação o apedrejamento como pena, né, de morte no caso de adultério, né? Então, olha o espaço, né, que ainda nós temos que conquistar para a observação, né, dos direitos e do respeito, né, às mulheres em todo o mundo. Agora, tem uma questão neste processo eleitoral que eu gostaria de realçar, porque nós estamos praticamente fechando, ou com possibilidade de fechar um ciclo. Porque nós tivemos, na década de 70, um processo, né, de instalação de uma ditadura no nosso país, com eliminação das liberdades democráticas, partidárias, sindicais, de organização livre, né, da população, da imprensa. E nós estamos exatamente depois, né, deste ciclo de derrubar a ditadura, instalar, reinstalar a democracia política, iniciar efetivamente um processo de democracia social com a inclusão, né, senador Paulo Paim. E veja que quem tem a possibilidade de concluir este processo é uma mulher, mas uma mulher que sofreu na própria pele a dureza da ditadura militar. Então, tem uma simbologia, este ciclo que nós estamos, né, com possibilidade de concluir, de consolidar, porque tem muita gente que fala de boca cheia da democracia. É claro que a democracia, ela é de fundamental importância, né? Que ela tenha a liberdade de imprensa, que ela tenha a liberdade de organização social, que ela tenha a liberdade de organização partidária, que você tenha, né, as condições concretas, objetivas, de eleger os seus representantes periodicamente, mas nenhuma democracia está completa enquanto você tiver algum, nem que seja um, marginalizado, na miséria, sem condição de sobrevivência, com um mínimo de dignidade. Então, quando nós colocamos, assim, de forma clara, que a eleição da Dilma, né, presidente, ela tem essa simbologia da mulher, mas ela tem a simbologia também de completar este ciclo que todos nós participamos, a maioria, teve gente, é claro, que estava do lado de lá, estava a favor da ditadura militar, contribuiu com ela, participou, né? Mas de todos nós que estivemos na luta contra a ditadura, nós estamos agora com a clareza da possibilidade de completar esta, concluir este processo da democracia na sua plenitude, ou pelo menos estarmos muito mais próximos da plenitude democrática, que pressupõe obrigatoriamente as liberdades políticas, o fortalecimento das instituições, mas pressupõe a justiça social. Nenhum país onde a justiça social não seja o imperativo, entende, das ações, das políticas públicas, nenhum país onde nós tenhamos, entende, miseráveis, pessoas abaixo da linha da miséria, nenhum pode dizer se auto-intitular democrático, né? Não pode dizer que é uma democracia na sua plenitude. Por isso, quando nós elegemos em 2002, né, com a posse em 2003, o primeiro operário, e agora, em 2010, estamos elegendo a primeira mulher, nós estamos exatamente apontando para acelerarmos esta conclusão, esta instauração da democracia o mais ampla e plena possível. Por isso que, no discurso que a nossa presidenta eleita, né, fez, ela assumiu compromissos extremamente importantes. Alguns, inclusive, que eu faço questão absoluta de fazer a leitura aqui. Ressalto, entretanto, que esta ambiciosa meta não será realizada pela vontade do governo, que é exatamente a erradicação da miséria e a criação de oportunidades para todos os brasileiros e brasileiras. Ela é um chamado à nação, aos empresários, às igrejas, às entidades civis, às universidades, à imprensa, aos governadores, aos prefeitos e a todas as pessoas de bem. Não podemos descansar enquanto houver brasileiros com fome, enquanto houver famílias morando nas ruas, enquanto crianças pobres estiverem abandonadas à própria sorte. A erradicação da miséria nos próximos anos é, assim, uma meta que assumo, mas para a qual peço humildemente o apoio de todos que possam ajudar o país no trabalho de superar esse abismo que ainda nos separa de ser uma nação desenvolvida. Por isso que esta fala da presidenta Dilma, ela é muito forte, porque ela vem exatamente nesta direção. Nós só podemos nos considerar uma democracia plena, completar o ciclo que nós iniciamos na década de 70 com a ditadura militar, entende? Que nós tivemos capacidade, na sequência, de derrubar, de instaurar todas as instituições e as formas, né, de relacionamento social, quando nós efetivamente erradicarmos a miséria e pudermos ter um país, uma nação, onde o pressuposto da justiça social seja o balizador entre um governo correto, um governo politicamente, né, adequado aos interesses da maioria da população. E, além desta fala muito forte pela erradicação e o chamamento que a presidenta faz à participação e ao compromisso de todos e de todas, ela também colocou de forma muito clara o chamamento aos partidos, todos,
Dirijo-me também aos partidos de oposição e aos setores da sociedade que não estiveram conosco nesta caminhada. Estendo minha mão a eles, de minha parte não haverá discriminação, privilégios ou compadrio. A partir de minha posse, serei presidenta de todos os brasileiros e brasileiras, respeitando as diferenças de opinião, de crença e de orientação política. Ela agradece também de forma muito carinhosa e respeitosa. Agradeço respeitosamente também aqueles que votaram no primeiro e no segundo turno em outros candidatos ou candidatas. Eles também fizeram valer a festa da democracia. Agora, tem algo no discurso da presidenta, senador Paulo Paim e demais senadores que estão neste momento aqui no plenário e todos os que estão nos assistindo, né, pela TV Senado, que foi a questão dos ataques e da baixaria, né? No discurso ela colocou de forma até bastante emocionada: não nego a vocês que por vezes alguma das coisas difundidas me deixaram triste. Mas quem, como eu, lutou pela democracia e pelo direito de livre opinião, arriscando a vida? Quem, como eu e tantos outros que não estão mais entre nós, dedicamos toda a nossa juventude ao direito de expressão, nós somos naturalmente amantes da liberdade. Por isso, não carregarei nenhum ressentimento. Agora, eu tenho a convicção, pelo que conheço da presidenta Dilma, pela convivência ao longo de todos estes quase 8 anos, de trabalho conjunto, de que realmente ela não guardará ressentimento e fará um governo absolutamente respeitoso. Agora, cabe a nós, parlamentares, sociedade civil, fazer uma profunda reflexão e termos ações efetivas, porque o que aconteceu nestas eleições, em termos de ataque, de difamação e de chamamento ao ódio, senador Paulo Paim, não foi qualquer coisa. Não foi qualquer coisa. A ponto da Ordem dos Advogados do Brasil, do Nordeste, estar abrindo processo por manifestações feitas no Twitter, pasmem todos, por uma mulher e estudante de direito. A OAB reagiu, né, aos ataques feitos pelo Twitter por uma estudante de direito de São Paulo. Vou aqui até, vou omitir o nome, senador Paulo Paim, porque como mulher eu quero dizer assim que me constrange muito dizer, né, o nome de uma outra mulher que tenha tido a iniciativa de colocar no tweet a seguinte frase: nordestino não é gente. Faça um favor a São Paulo, mate um nordestino afogado. Isto aconteceu, infelizmente, não apenas por uma, mas inúmeras manifestações. Esta manifestação que veio a público de ódio, de preconceito, até porque é o seguinte: a Dilma não foi eleita se não existisse o Nordeste e o Norte. Vamos retirar os votos do Norte e do Nordeste. A Dilma teria sido eleita da mesma forma com a votação que ela obteve no Sudeste, no Sul e no Centro-Oeste. Portanto, ela seria presidenta do Brasil, mesmo sem o voto dos nordestinos e o voto do Norte do país. E este ódio, este preconceito que apareceu, que aflorou, ele precisa ser absolutamente combatido e erradicado. Porque, vamos e venhamos, hoje o Brasil saiu da crise rapidamente. Por quê? Por causa de quem tinha uma renda maior? Por causa dos países mais ricos? Não, senador Paulo Paim. Por que que o Brasil saiu da crise? Saiu da crise porque teve um processo de recuperação do salário mínimo, teve um processo de ampliação dos programas sociais que fizeram a maior inclusão social da história do Brasil num curto espaço de tempo. Foi exatamente os mais de 30 milhões de brasileiros que vieram para a classe média que seguraram as pontas. Eu tenho exemplos concretos, em Santa Catarina, e posso até dizer o seguinte: Acredito que o empresariado catarinense, na sua grande maioria, não votou na Dilma. Mas nós temos lá exemplos concretos de empresas que estão há 3-4 anos, senador Paulo Paim, tendo um faturamento, um lucro na faixa de 25% até 30% ao ano. Graças ao quê? A esta população que antes não podia comprar uma roupinha melhor, não podia comprar determinados produtos para comer, não podia, entende, ter acesso a determinados bens. Então é impressionante, porque é o seguinte, lucram, têm o benefício e ainda continuam achando que pobre não vale nada. Porque foi exatamente as milhares, milhões de famílias que acessaram a bens que antes estavam absolutamente, né, impossíveis de acessar, que fizeram com que o Brasil saísse rapidamente. E eu cedo com muito prazer a palavra ao senador Magno Malta, agradecendo, inclusive, a ida dele ao nosso estado durante a campanha no segundo turno, que foi muito preciosa, muito valiosa. Pois não, senador Magno Malta.